Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. O PECA, equanimidade, tem um papel muito central na proposta de despertar que o Buda apresentou. Agora, isto fez-me lembrar os últimos dias do retiro Vipassana, daqueles de Goenka, em que a principal instrução é, acho que ele até só dizia a palavra, ele só dizia a palavra. Não dizia duas que eu lembro que era dizer. Ele dizia impermanence, equanimity. E daí um bocadinho lá vinha dizer equanimity. E naquele tipo de prática, que a pessoa está a observar tão minuciosamente as sensações do corpo, sejam elas agradáveis, desagradáveis, agradáveis, desagradáveis ou neutras, a qualidade de uma mente que se mantém não reativa é absolutamente essencial. Porque é facilmente entrar numa relação aversiva perante a dor. E de muito apego perante o prazer. E isto não acontece, obviamente, só quando estamos no tapete de meditação, não é? Isto acontece no nosso dia a dia. O que está a acontecer no tapete de meditação é que há uma possibilidade de trazer mais consciência para este condicionamento básico da mente, não é? Se o objeto que está a ser atendido é agradável, a mente tende a responder com avidez. Se o objeto é desagradável, a mente tende a responder com aversão. E se aquilo que está a ser notado for nem agradável nem desagradável, algo ali no meio, caminhar para o neutro, a tendência é ignorar, a não prestar atenção, a não estar interessado perante aquilo que é, digamos, neutro. No dia a dia, se repararmos, basta não estarmos cientes, autoconscientes, que o nosso dia é regido automaticamente por este condicionamento. For agradável, lá vou eu atrás. Se é desagradável, as estratégias de aversão. Aquilo que não é nem uma coisa nem outra é aborrecido, e a pessoa perde o interesse, e aquilo dá um certo enfado e uma sonolência, e vamos logo à procura de qualquer coisa agradável ou mesmo desagradável. Hoje noto, a mente prefere até ir buscar qualquer coisa com o qual se sentir aversiva do que o neutro. O neutro é uma coisa muito desafiante. Mas se calhar não ia já para aí. Só um bocadinho. Reparem, quando a mente se volta com interesse para aquilo que não é nem agradável, nem desagradável. Isso quer dizer que o objeto, aquilo que está a ser notado, não vai suscitar uma resposta nem de avidez, nem de aversão. Estão comigo? A ausência de avidez é igual a não.
Ausência da vida.
É o próprio despertar. Despertar. Quando a consciência emerge sem o condicionamento de avidez, a consciência manifesta-se livre de condicionamento. Naquele instante ela está livre do condicionamento que nos rege o tempo todo. É o fim da construção egoica. É preciso estar acordado. Se eu estiver a dormir, já não funciona. É muito interessante ver, se tiverem a oportunidade de observar, como é que a mente lida com aquilo que vai se aproximando cada vez mais do neutro. É muito, muito, muito interessante. E é muito interessante ver a dificuldade que a mente tem em deixar-se estar, ir estando cada vez mais na direção do neutro. É mesmo muito curioso. É algo que eu tenho explorado assim em retiro, a ponto de já ter notado surgir imenso medo. À medida que ele vai realmente acalmando, e porque há um tipo de acalmia que vem com os estados de concentração, que vem porque é prazeroso. Okay? A coisa está a saber bem. E a mente acalma-se com esse alento de piti e sukha, de ter um certo êxtase e uma certa felicidade. Mas isto não tem a ver, tu não está em piti e sukha. Tu estás a explorar um campo de experiência que é neutro, em que não é marcadamente nem para o prazeroso, nem para o desagradável. E eu digo-vos que já vi a minha mente a estrebuchar, a entrar na aversão, embora o objeto não seria aversivo. Veio um certo medo à tona, veio mesmo um certo medo. E eu disse, que engraçado, como a construção egoica precisa de um objeto agradável e desagradável com o qual se constrói. E se não houver nada de agradável ou desagradável a que eu me possa agarrar, é assustador.
É o problema da física e do vazio. Quer dizer, não há vazio. Aquilo é preenchido por qualquer coisa. Que venham do bem ou do mal.
Mas já viu? Repare bem.
Eu estou predisposto a deixar-me ocupar ali naquele meu.
Exato, mas repare. E porquê que não há... Mas e porquê que não há de ser? Repare, se não trouxer a minha agenda de querer de uma necessidade de existir de determinada forma, a mente pode ser preenchida com compaixão, pode ser preenchida com a tal alegria empática, pode ser preenchida com amorosidade. Aquilo não tem que ir necessariamente para a avidez e para a aversão. Não, um ser humano sem avidez e aversão não é um ser humano, se estiver acordado, não é uma coisa vazia. É um santo. Na verdade, é uma pessoa que emana todas as outras qualidades. A nossa mente, quando ela não está cheia de avidez e aversão e ignorância, ela não é uma coisa apagada, não. O que se nota é que ela vai ficando cada vez mais radiante e manifesta estas qualidades cada vez mais plenamente. Não. Independente da nossa educação. Repare, a vida sem autoconsciência, aquilo, se é agradável, vai atrás, se é desagradável, foge. Isso não é uma coisa nem outra, não se interessa. O meu cão, aquilo é fantástico. Se não for agradável ou desagradável, ele está a dormir. Ele ou está, tipo, à procura do agradável, ou está a ladrar ao desagradável, ou daí a um bocadinho, fecha os olhos e dorme.
Mas é o carisma sobrevivência.
Exatamente.
E para ele dormir é agradável.
Ok. E daí que se diz, realmente o sono é o nirvana dos pobres. É um ditado indiano, o sono é um nirvana dos pobres. Há quem do próprio nirvana faz uma soneca, é o meu cão. Nós, seres humanos, há esta outra possibilidade, que é estar plenamente acordado e livre desse condicionamento que rege tudo o resto, do agradável e desagradável, do quero e não quero. E reparem, daquilo que no, na tradição budista se chama os oito ventos mundanos. A pessoa quer o prazer, quer ganho, quer aceitação, não é? Quer reconhecimento. E o que é que não quer? Não quer dor, não quer perda, não quer rejeição. Não é? E é disso que estamos aqui a fugir. Não quer infâmia. E se repararmos, a nossa mente está constantemente num jogo de como é que eu hei de ter os agradáveis e evitar os desagradáveis. Tudo bem, não é um erro para si. O que a proposta do budista está a dizer é só que essa estratégia tem um problema complicado, que é, as coisas não acontecem à medida dos nossos quereres, porque são dependentes de causas e condições que se estendem muito para lá dos meus quereres. Eu adoraria que a Câmara de Lisboa já tivesse aprovado o pedido de informação prévia que eu meti há quase 2 anos e, no entanto, continuam a adiar, por mais que eu queira, com grande veemência. Então, e reparem, como eu estou muito apegado ao ganho que essa tal aprovação poderá trazer, isto gera-me imenso sofrimento. Mas não há sofrimento intrínseco nenhum no atraso. A Joana não está a sofrer com o atraso do meu PIB. O meu PIB não é um sofrimento para todos vós. Só um sofrimento para mim, porque eu estou apegado ao ganho, à promessa de ganho que aquele PIB poderá trazer. E eu estou a sugerir que o treinar a mente a familiarizar-se com o neutro facilita o treino da equanimidade, porque se o objeto for neutro não vai suscitar reações muito fortes, e é por isso é que se tende a utilizar a respiração, não é? A respiração é uma... é algo que nós notamos se não tivermos com um ataque de asma relativamente neutro. Então, ajuda a mente a estar num estado menos reativo, menos condicionado por agradável e desagradável. E estou também a sugerir que, para lá do treino da equanimidade, que é um campo muito fértil de explorar, a experiência neutra. E... Terezinha, podia fazer outra vez o mute? Era tão ótimo. Estava a funcionar tão bem.
Ah, é sério? No ecrã tenho. Ativar mute.
É isso? Peraí. Isso mesmo. Está ótimo. Maravilha. Funcionou. Está ótimo. Está ótimo. E o que eu estava a sugerir é, além de... há também o explorar do neutro como uma via para o insight. Aliás, há um sutta, não vou entrar nisso, mas há um sutta todo a realçar a importância do neutro como porta de... quase uma via rápida para um insight em relação à desconstrução do eu. Mas pronto, isso é todo um outro tema. Vamos agora trazer a coisa mais para a terra, que já são 24. Aqui estamos nós, no nosso dia-a-dia, numa altura da história da humanidade. Que realmente nos deparamos que o que acontece, a causalidade daquilo que acontece, está muito para lá dos nossos quereres, não é? É resultado de infinitas causas e condições. Há muita coisa agradável. Vivemos ainda em tempos de uma abundância estonteante comparado com qualquer outra altura do mundo, nesta parte do planeta, obviamente. Então, há muito apelo ao agradável. Há toda uma indústria que vive de convidar-nos para nos entretermos com o agradável. E quase como um contraponto irónico, também estamos a ser confrontados com problemas de uma magnitude como, eu acho que na história da humanidade nunca nos deparámos com isto. E eu refiro-me à crise climática em que nos encontramos. Então temos a humanidade completamente entretida, muito entretida, no agradável e no perpetuar o ir buscar o agradável como forma de lidar com o desagradável. Mas o desagradável está a bater à porta cada vez com mais veemência e daqui a bocado não há série Netflix que nos distraia do quão desagradável a coisa está a ser. E é paradoxal. Não sei se tem essa... Eu sinto-me numa altura da história da humanidade, a existência humana é paradoxal, mas esta de... Ou ainda estamos no... A onda já está a quebrar, mas aquilo ainda há aqui um grande embalo de abundância que permite vidas com um nível de coisas agradáveis, como seria impensável mesmo há 50 anos atrás. Entretenimento 24 horas, possibilidade de qualquer comida 24 horas, enfim, e por aí fora. E depois, tipo, ali a acontecer também, e fruto exatamente dessa abundância, a destruição da própria vida no planeta. Haja equanimidade para lidar com isto. Força.
O que eu uso além da equanimidade é o sentido. Uhum. O sentido para não estar tão agarrada ao prazer.
Uhum.
Como é que o budismo vê o sentido em relação a, não sei, o propósito ou o sentido?
Então, sim. Não, isso é absolutamente central. Como, para colocar o sentido numa linguagem tradicional, seria aquilo que se chama Budang Saranangachami, Damang Saranangachami, Sanghang Saranangachami. No despertar, eu tomo refúgio. No Dharma, eu tomo refúgio. No Sangha, eu tomo refúgio. Ou seja, aquilo que me dá orientação, o lugar onde eu procuro o fim do sofrimento... Não é na Netflix, não é no YouTube, não é no shopping, não é no status, não é no meu carro, nem é mesmo na minha família. Em última instância, aquilo que me dá um refúgio verdadeiro é o caminho, a verdade que se descobre com esse caminho e a comunidade daqueles que realizaram esse caminho. Então, isso é o que dá a direção à vida. Não é?
A consciência, a comunidade.
Uhum. Então é Buda, na trilogia mesmo tradicional, Buda, Dharma, Sangha. A possibilidade do
caminho e
a... o próprio despertar, não é? Que há uma vida, há a possibilidade de uma vida desperta, há um caminho para esse despertar e há uma comunidade que mantém esse caminho vivo até aos nossos dias. Então, há vários exemplos de seres humanos que percorreram esse caminho. Isso é o que define, isso é a definição de um budista. O que é um budista? Um budista é alguém que vai para refúgio em Buda, Dharma e Sangha. Então, isso é, eu diria que isso é a direção, é o sentido. E depois, como ainda por cima a direção que a pessoa está a dar é mais ou menos o oposto da direção que o mundo está a ir à sua volta, não. O mundo está a ir para o shopping, está a ir para o TikTok e não, o mundo está, não está a ir na direção do despertar. Então esta Equanimidade não é não sentir. Acho que há aqui que ter mesmo muito cuidado. É fácil confundir equanimidade com dissociação. Equanimidade com apatia, desinteresse. E agir, ver nas escrituras o Buda assim a dar uns raspanetes de vez em quando a monges de grande porte espiritual, chamados a como é que é possível, se as pessoas estão a pedir ensinamento e há sofrimento, como é que vocês estão aqui sentados? O que é que se passa aqui? E então a equanimidade, quando se vê a história da vida do Buda, eu que vejo um ser humano super empenhado em responder com equanimidade e compaixão àquilo que está a acontecer à sua volta. Outra e outra e outra vez. Eu só me lembro, embora possa haver outros exemplos, de e eu acho também uma certa equanimidade esta resposta, ele entrar numa situação para ajudar, uma situação de discórdia entre duas facções monásticas, e ele está mesmo a tentar o seu melhor para aclarar a situação, mas repara que os monges, eles estão tão identificados com os seus pontos de vista e aquilo está para ali uma algazarra tal, que ele vira as costas e vai para a floresta meditar. Tipo assim, a única resposta possível, a resposta mais equânime possível, que não havia nada a fazer. Era deixá-lo estar até que a coisa perdesse energia, porque naquele momento era impossível a intervenção. Mas fora isso, vejo, é incrível que é um ser humano a ser confrontado com tudo, com atentados à sua vida, vários atentados de assassinato, atentados às pessoas que lhe são próximas, ataques pessoais, de ir mesmo ter com ele e chamar-lhe nomes. E a resposta dele não é de alguém que não está a sentir, mas parece muito mais próximo de um... Agora não consigo parafrasear, mas é um poema do Rilke em que ele sugere que... E o que nós estamos aqui para aprender é que realmente podemos sentir. Ele está a sentir, ele está a reconhecer o sofrimento que está à sua volta. Ele não está distante, ele está a responder do máximo do seu coração àquilo que está a acontecer. O que ele não está é de todo identificado com esse sofrimento. Vê-se que não há nunca uma agenda dele de a coisa tem que ser diferente. Que ele vai fazer o possível para contribuir para que haja menos sofrimento, mas ele não tem uma agenda que aquilo tem que ser de outra forma. E a maneira como ele morre, e é tão bonito que a tradição guarda isso, que este grande sábio morre com desinteria. Que é curioso, tipo assim, não, podiam ter dado um fim épico. O senhor, 40 anos a ensinar, não podiam dar um fim assim mais épico. Então ele morre de caganeira, envenenado. O que é também muito típico na Índia, mas neste caso parece que foi um atentado... mesmo um atentado, um envenenamento, que dizem que seria, na verdade, um envenenamento não para ele, que já estava velho, caduco e ia morrer a qualquer maneira, mas sim para envenenarem Ananda. Porque Ananda é que é o repositório, a memória de todos os ensinamentos. E quem matasse Ananda estava a matar a memória dos ensinamentos. E que então a história diz que Buda escolhe ser ele a ser envenenado, porque também já estava no fim de vida, e não se passar a noção que não se tinha comido o que havia a comida envenenada, e pronto, e a sangue poder sair de onde estavam sem serem atacados. E pronto, ele acaba por morrer. Mas mesmo essa, perante o último atentado à sua vida, ele demonstra enorme equanimidade e o discernimento de qual é a melhor coisa aqui a fazer. A melhor coisa para garantir a continuidade da sangha é realmente ok, está na hora, este corpo também já não dá muito mais, e morre ele. E a Nanda sobrevive, e sempre que se lê uma história diz, assim eu ouvi, quer dizer que a Nanda estava lá para ouvir a história e contar-nos. Eu sei que está na hora, deixem-me só fechar isto. Porque acho que temos aqui um desafio enorme, 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 neste momento em que nos encontramos. Eu digo, eu dou por mim, muitas vezes, a sofrer do síndrome da avestruz. Perante a imensidão do que se avizinha, eu dou por mim, às vezes, a não ter resposta, não saber para onde me virar. E a única coisa que me apetece fazer é realmente fingir que não está nada a acontecer. Mas isso não é solução. Okay? As maiores tragédias da humanidade aconteceram exatamente porque um número suficiente de pessoas escolheu não ver, não olhar para o que estava a acontecer. Então isso não me parece uma opção. Então o que eu tenho vindo a fazer é dosear o quanto é que eu consigo ir assimilando de informação, e acho que o próximo passo em que eu quero investir muito mais a sério, isto é um tema que eu já toquei, eu acho que preciso de relações muito mais próximas para poder olhar também com mais coragem. Eu também noto que me sinto muito só. Isso também acentua a sensação de impotência perante a imensidão do que está a acontecer. Para quem não faz a mínima ideia do que está a acontecer, por favor, leiam o resumo do terceiro relatório do IPCC. É o mínimo que uma pessoa viva pode estar a fazer neste momento. Eu sei, é super difícil, é mesmo difícil ler aquilo, mas o relatório IPCC, o último, o terceiro, podem ler a coisa toda, e claro que é um resumo, porque eu acho que é um calhamaço de mil e tal páginas, ou o que é, mas há vários resumos, vale a pena ter uma noção. Isto é, o relatório IPCC é aquilo que 109 países concordam como sendo o estado da crise climática atual, ok? Isto são centenas e centenas de cientistas apresentaram isso aos seus governos, e isto foi subscrito por vários governos. Ok, esta é a situação em que nos encontramos. Força, que isto é um tema que tem estado a... Só um bocadinho mais alto para eles ouvirem também.
Estava a fazer o link com o caminho que tenho estado a explorar e a ir assim devagarinho, que é o trabalho da Joana Macy, nomeadamente no Work Deck, o trabalho que conecta e a esperança ativa.
Então, para quem está online e não ouviu, há um trabalho de uma senhora muito interessante, profundamente enraizada na tradição budista, e Joana Macy, e é tal como escreve-se, M-A-C-Y, e ela tem o Work That Reconnects e
Active Hope.
São duas abordagens ligadas, vale muito a pena. E é algo que a Joana Carvalho tem vindo a estudar, e que eu faço fortes intenções de me juntar a ela. Mal para outra vez o suficiente para o fazer.
Só para dizer porque eu estava mesmo aqui, minha mente começou aqui a borbulhar, porque eu inscrevi-me no curso, o curso de Active Hope é gratuito, e só fiz a primeira semana em que faz um overview sobre o caminho. Parece, não é que equanimidade esteja ali, mas o percurso, a forma como se caminha, tem necessariamente ali o cultivar deste olhar equânime perante aquilo que, de facto, nós começamos com a gratidão, depois com o que amamos, depois olhar para o que nos preocupa, depois observar com olhos, com novos olhos e depois encontrar formas de poder fazer de maneira diferente a partir daqui.
Uhum.
E, portanto, é de facto olhar para aquilo que é agradável, para aquilo que de facto nos dói muito. Isto é perante a crise climática, ela foca mesmo perante o problema da crise climática. E como é que podemos, enquanto seres humanos, nesta dimensão tão grande, efetivamente agir? E ela estimula, como tu sabes, já estou aqui a desafiar. Ela estimula muito a comunidade. Portanto, é um trabalho que é para fazer, de facto, pode ser feito individualmente, mas ela estimula, eles estimulam ela e o fazer as práticas em conjunto.
Uhum.
Então, foi mesmo aqui
A mim faz-me todo sentido.
Trouxeste hoje. Já vou para casa.
A mim faz-me todo sentido que isto seja algo que o fazemos em comunidade, porque eu noto que o meu sistema nervoso simplesmente não tem a resiliência para comportar a magnitude com a qual eu me confronto. Tipo assim, não. Vou parar a um sítio de congelamento. Tipo, aquele desamparo em que a pessoa não encontra em si nem luta nem fuga, porque não tem nem por onde fugir, nem por onde atacar. E então fica... E como não está numa relação segura, também não se sente... Não tem uma direção a dar às suas ações e fica muito difícil. Por isso eu acho que esta fase que vem aí, depois destas 5 décadas de ênfase no individualismo, desde o pós-guerra até aqui, eu diria que eu acho que a comunidade vai precisar voltar a ser enfatizada, como há muito não é enfatizada na história da humanidade. Não vejo que outra maneira é que nós nos safamos disto. E... E confesso que perdi qualquer esperança que haja ação governamental neste sentido. Neste momento, não parece. Não parece que os governos de qualquer país estejam a fazer, seja o que for realmente, na direção de evitar as calamidades que se avizinham. Nada. Para terem uma ideia, os 3 países que mais investem per capita na indústria de petróleo são, nomeadamente, Estados Unidos, era expectável, Canadá e Austrália. Neste momento, era, antes da maluquice que está agora a acontecer com esta guerra, já estávamos em 11 milhões por minuto de subsídio à indústria petrolífera. 11 milhões por minuto. E eu sei que é preciso muito subsídio para transformar aquilo, mas infelizmente não, os 11 milhões não são para fazer uma transformação, são para investir ainda mais na mesma coisa. Temos 50% mais dióxido de carbono do que tínhamos antes da era pré-industrial. 50%. A última vez que teve assim foi há não sei quantos milhões de anos. Tivemos estes níveis de dióxido de carbono. Milhões de anos. Antes do Homo sapiens estar na Terra. O que é que nós estamos para aqui? O que é isto?
Uma praga.
Sabes, não há Netflix, não há TikToks, não dá. O que é que nós estamos para aqui a fazer? O que é que nós realmente andamos para aqui a fazer?
O que é que nós
Eu acho que temos que... Pronto. Podemos fazer essa para uma próxima conversa. Okay? O que é que podemos fazer? Okay? Essa fica uma próxima conversa. O que é que podemos fazer? Okay.
Posso?
Força.
Posso partilhar uma coisa também por mail para todos?
Força.
O ambiente está a dizer que é um movimento também, não sei se conhecem, que é o Save the Soil.
Aham, sim.
Conhece?
Tenho, sim, Sadhguru, exatamente.
Tem a ver com as alterações climáticas, ele vai à raiz do problema, que é a questão da qualidade dos solos, do que está a acontecer ao solo do mundo inteiro.
Uhum.
Tudo que está a derivar daí,
uhum.
Alterações climáticas, a nossa saúde, mas é uma coisa mega. Estou agora a entrar nisso, também, dentro do pouco tempo que vou tendo. E o que podemos fazer, pelo menos, é partilhar. Aquilo.
Uhum.
E aquilo está tudo montado e estruturado de uma forma muito simples de conseguirmos divulgar e partilhar.
Uhum.
E tem, portanto, tem informação para quem tem 5 minutos ou 10 e para quem tem uma hora ou mais para ir aprofundando.
Não pode, já, põe já no chat. Por que não põe já aqui no chat?
Posso pôr, eu tenho isso por mail.
Ah, ok.
Não sei se consigo fazer isso agora aqui.
Então, numa próxima sessão.
Como tenho aqueles mails dos grupos que fizemos, posso enviar ou então pôr na próxima sessão.
Qual grupo que fizemos? Qual deles?
Não, dos mails que fizemos para agora para aqueles grupos.
Ah, sim, no curso, nos cursos, estás a dizer?
Ah, do curso, pois, ok.
É que este é outro.
O curso que eu fiz, ok, tens razão, é outro grupo. Ok, está bem. Eu posso enviar por aqui por mail para vocês e depois vocês divulgam.
Está bem, isso é que é melhor. Então podes enviar para o centro.
Ok, está bem. Agora não consigo pôr assim rapidamente aqui no chat, não tenho essa facilidade. Sim,
está bem. Tá,
mas okay. Lembrei-me porque tem tudo a ver com o que está a dizer e que, de facto, cada um pode fazer. E estarmos todos em comunidade, aquilo é uma loucura. É a maior associação do mundo de voluntários, o que eles fazem. Começa no budismo e uma série de coisas, de yogas, mas depois ele está metido numa série de situações. Uhum. E está muito agora focado nisto, de alterações climáticas e,
sim.
E foi a raiz do problema.
Boa, então manda.
Portanto, acho que é bastante interessante também partilharmos e divulgarmos.
Ok, manda.
Está a resposta ao que podemos fazer.
Boa. Boa, então manda isso. Obrigado. Okay. Fiquem bem. Uma ótima semana. Temos prática. Estás disponível?
Sim.
Sim? Mesmo sem isso ser uma pressão para ti e estar a dificultar a tua vida. Quer...
Eu não digo. A semana não posso estar aqui.
Não, online.
Mas online posso.
Ok. Temos prática online na semana que vem.
Ok.
Rita, tens uma mão levantada.
Quando é que terminam as práticas e entra...
7 de julho.
Então, 7 de julho eu tive de ir prática.
É comigo.
Contigo. Ok. Mas as práticas seguem?
A seguir a 7 de julho.
Ou há férias de verão?
Eu acho que deve haver férias de verão, mas podemos contemplar... Podemos explorar se continuam. Normalmente param, mas...
Normalmente param. E depois voltam ao meio de setembro, correto? Contigo.
Exatamente. Comigo.
Ok. Fazer a agenda.
Acho muito bem.
Obrigada.
E nós vemos-nos nos Açores, não é?
Não consigo.
Ah. Tudo bem. Eu em princípio.
Consigo ainda alterar aqui a coisa, mas deu um insight de não.
Eu estou no limite de quanto mais voos é que vou fazer para os Açores para fazer retiros, por isso não é disso.
É por isso.
Eu também.
Eu pensei que isso ia tudo contra.
Também concordo. Concordo. Também estou a repensar essa situação. Mas este ano ainda há. Este ano ainda vamos. O ano que vem já não sei. Mas este ano ainda há. Ok. Olha, beijinhos.
Obrigada, Sagra.
Fiquem bem. Tchau, tchau. Sim, sim, todas.
Facilita um bocadinho a relação com o apego ou a aversão. O coração facilita esse afrouxar.
Eu concordaria. Eu concordaria. Sim.
Eu tinha a ideia que a equanimidade era mais desligada do coração, mas o que eu notei na experiência foi que facilitou.
Eu acho que a equanimidade, se for mesmo a equanimidade, eu acho que não é por acaso que vem nos quatro Brahma-Viharas, sabes? Não, não está associado, tipo assim, onde é que aparece a equanimidade como um estado mental a cultivá-lo? Juntamente com outros três que são tão centrados no coração. Não é por acaso. Por isso eu diria que sim, eu acho que... Foi?
Era como uma conforto. Era quando há alguns casos que eu senti que é iluminado. Eu também senti que eu sempre muito pronto com o meu corpo. Senti que é ficado muito mais para os próprios tempos. O que é que está a passar connosco?
Sim.
Uma pergunta: o que é que eu posso fazer para melhorar o que está a passar neste país?
Ah, pois isso. Olha, nós começarmos a cuidar do nosso coração. Eu acho que é das coisas mais úteis que podemos fazer. Eu sei que é um clichê aquele dizer do Gandhi, be the change you want to see, mas eu acho que é mesmo, eu acho que é muito, muito sábio. Não é? Começar por cuidar do seu coração, eu acho que é... Porque este coração humano, ele puxa-nos em muito, eu não sei, se calhar vocês, falando do meu, o meu coração humano... Isto puxa em muitas direções. Isto é uma coisa, tipo, o mundo é o que é porque o coração humano, caramba, isto é capaz de muita coisa. É capaz de muita coisa. Mas parece-me que ele fica muito desorientado com o desamor.
Mas é por isso é que se diz, ele tem um grande coração, não é?
Exatamente.